recebendo a partir de agora, com muito prazer, a visita do prefeito de São José, Felício Ramute, do PSDB, ele que participa como convidado especial da edição de hoje. Seja bem-vindo, prefeito, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui na CBN, falar um pouquinho sobre a cidade, né? Dia frio, mas com um céu lindo aqui, que vista aqui da rádio maravilhosa. Pena que não aparece aí na câmera, mas bonito demais.
De vez em quando baixa assim um Boeingzinho, um avião, alguma coisa diferente, aterrissando no aeroporto aqui de São José, que está num processo de licitação, né, prefeito?
É verdade, né? Publicamos já o edital, um ganho gigantesco para a cidade. Há mais de 25 anos a cidade queria ter esse aeroporto, né? Para gerenciar do ponto de vista de política pública, e a gente conseguiu, né, com o governo federal, com a Secretaria Nacional de Aviação Civil, que passou para o município, e o município, claro, não vai querer tocar um aeroporto, os profissionais têm que fazer isso, então nós estamos fazendo uma concessão. É importante aproveitar, né, a diferença de concessão e privatização. Concessão, o patrimônio continua público, a pessoa vai gerenciar e operar o aeroporto, terminado o prazo, que no caso do aeroporto é 35 anos, devolve com todas as melhorias feitas aquele bem público para o poder público. Então a gente acredita que com isso a gente vai ter um número de voos maiores, voos de carga. Eu estou muito animado com a possibilidade de atrair grandes empresas para participarem da licitação do nosso aeroporto. Isso vai acontecer e finalmente São José vai ter um aeroporto à altura da cidade.
Então, o senhor disse aí estar animado com este novo modelo, né? Quer dizer, em oportunidades anteriores, quando de alguma forma São José tentou estimular um pouco mais a utilização do seu aeroporto para negócios, para pessoas residentes no município, a coisa falhou. Não por culpa da prefeitura, evidentemente, mas porque faltou interesse, faltou demanda para isso. O que é que o leva a ter esse otimismo agora,
prefeito? Não é bem isso, né? É que nós temos uma empresa pública tomando conta do aeroporto, que é a Infraero. Ela até 5, 6 anos atrás tinha vários aeroportos, né? Inclusive até Guarulhos, antes de privatizar, e ela não olhava para São José, não tinha interesse nenhum de São José. Depois foram concedendo alguns aeroportos, e ela diminuiu um pouco, mas ainda assim ela tem vários aeroportos no Brasil inteiro, e continua não olhando para São José do jeito que deveria olhar. Quando a gente tem uma empresa privada tomando conta, tem muito mais agilidade para negociar com as companhias aéreas, para negociar com as empresas de transporte. Então nós estamos otimistas por conta disso. O aeroporto é o mesmo, a pista é o mesmo, diga-se de passagem, uma das melhores e maiores do Brasil, um belo terminal de passageiros, uma grande potencial de cargas, mas nós não tínhamos um interesse gerencial e as próprias dificuldades de uma empresa pública de gerir o seu negócio. Agora, com uma empresa dedicada, isso vai ser o negócio deles. Isso. Portanto, eles vão querer atrair voos, cargas, para poder viabilizar seu próprio negócio. Então, por isso eu estou otimista.
O senhor já teve assim presencialmente a visita de alguém que se apresentou interessado no aeroporto ou ainda não?
Muitas empresas. Muitas. Já conversei com muitas antes da publicação. O edital não foi publicado ainda. Continuarei recebendo na consulta pública. Depois, quando abre o edital, a gente não recebe mais empresas, né? Porque aí passa a ser a licitação, que se qualquer dúvida tem que ser feito pelo... Mas eu recebi muitas empresas internacionais, empresas nacionais, que cuidam já de aeroportos, companhias aéreas com interesse, companhias de logística, né? Então, realmente, são várias empresas que nós já conversamos e tudo indica que vai dar muito certo. Nós contratamos uma empresa para fazer todo esse trabalho do edital, é uma empresa, uma das melhores do Brasil, que fica em São José dos Campos, né? Chama Infraway, ela participou de um grande consórcio com parte jurídica, de engenharia, ambiental, e ela desenhou esse edital de licitação. Ela vai receber o valor que ela tem para receber de quem ganhar a licitação. A prefeitura não pagou, quem vai pagar vai ser o vencedor da licitação.
Perfeito, quer dizer, gente que tem currículo, né? Que tem expertise. Exatamente. No negócio, que certamente vai fazer o negócio virar, né?
Exatamente, já está publicado, então você vê a qualidade do material, é um estudo vastíssimo, grande, detalhado, é a mesma empresa que está fazendo para os aeroportos do governo, né, federal, é o mesmo consórcio, né, muitas empresas que são as mesmas, e nem sabíamos que ela era aqui em São José dos Campos, olha só, né? Então, Então, eles também ficaram muito felizes de terem ganho a licitação para fazer o estudo, né? Por serem aqui iteanos, formados aqui em São José. Então, ficamos muito contentes e a qualidade do edital está muito boa. Todos os detalhes, tenho certeza que vai dar certo.
Deixa eu pegar esse gancho sobre essa sua manifestação em relação à presença dessa empresa, né? Que só até desconhecia a existência dela aqui no município. Há algo que São José não tenha, não, a nível de prestação de serviço, de qualquer outra atividade funcionando aqui no município, prefeito?
É verdade, cada dia a gente descobre novas possibilidades, novas qualidades. Claro, a gente tem um setor aeroespacial muito forte, né, de tecnologia, mas a gente sempre acaba descobrindo outras empresas que, eu lembro, tinha uma empresa muito forte que fazia curativos, né? E ela foi vendida para um grupo francês que continua em São José e continua investindo muito na fábrica. Então a gente se surpreende com cada tipo de curativos especiais para diabéticos, né? E hoje faz parte de um grupo francês. Então a gente está sempre se surpreendendo com a qualidade da mão de obra de São José, exportando, aliás, a exportação de serviços. É um ramo importante. A gente pode exportar serviço de engenharia, pode exportar serviço de inteligência. Então, é uma área que me atrai muito para que a gente continue gerando emprego.
Bom, a gente sai da concessão do aeroporto de São José, ainda dentro dessa linha, para falar um pouco sobre o modelo sobre o qual a Prefeitura de São José está trabalhando em relação à Arena de Esportes.
Concessão.
Como é que nós estamos em relação à Arena de Esportes? Quer dizer, concessão também. Não é nada diferente daquilo que se vai se fazer com o aeroporto.
Exatamente, uma concessão onde a empresa vai cuidar da arena, manter a arena e trazer eventos. Olha, qual é o objetivo do município? Economizar? Não. O objetivo é fazer com que aquele equipamento público se torne um equipamento bem utilizado, com eventos, aí gera emprego, gera ISS, gera... Então, aquele equipamento sendo bastante utilizado, a gente consegue girar a economia. Esse é o objetivo e o foco. E o que a gente quer para a Arena é isso. Lembrando, 2 dias da semana reservados para o município. Ou seja, qualquer evento que o município queira fazer, seja um jogo de basquete, de vôlei, de futebol, ou um evento qualquer dentro da Arena, poderá fazer e esta empresa deverá ceder toda a infraestrutura por conta dela para fazer esse evento. Então, está garantido os dias para os nossos jogos, para os nossos eventos na Arena de São José. Também, muita gente interessada na Arena, nós estamos muito animados que dê certo a Arena.
Diferente o quadro em relação ao Martins Pereira no que diz respeito a esse otimismo, prefeito?
Olha, Martins Pereira, nós publicamos um edital e infelizmente ninguém apareceu, acho que é por causa da pandemia. Uhum. Fizemos um trabalho de mais divulgação e vamos republicar o edital. Fazer algumas considerações por conta da pandemia, né? Dizer que, olha, no período da pandemia, quando tiver 100%, a gente consegue, vamos dizer assim, relevar determinadas obrigações naquele período. Então, eu acho que nós vamos dar uma adequada e eu espero que tenha, assim, também sucesso o Martins Pereira. Então, Martins Pereira, Arena Municipal, o aeroporto, são 3 concessões importantes para a cidade, mas que para o cidadão mesmo, ele só vai sentir depois, né? Quando tiver eventos, a gente fala, a concessão em si não, né? Ah, mas é dinheiro, é recurso que talvez entra. Para mim, isso é o menos importante. Claro, quanto mais dinheiro entrar no cofre da prefeitura, melhor. Até porque a gente gasta bem, né? Os recursos sabem gastar. Mas não é esse o foco principal. O foco principal é atrair eventos e atrair recursos e gerar emprego e renda para São José, com a utilização melhor de todos esses equipamentos públicos.
A inauguração da Arena de Esportes, ela depende da concretização desse processo de concessão do espaço ou não?
Sim, acredito que não só isso, como também da questão da pandemia, né? Uhum. Então, eu acho que nos próximos 60 dias a gente deve ter uma situação um pouco melhor e quem sabe já com um novo concessionário ele possa até atrair um grande evento, né, e começar com o pé direito, né, a abertura da arena. Nós estamos terminando também o estacionamento, importante dizer, né, então isso vai acabar sendo concomitante, né, em relação à pandemia. Tem uma notícia aqui, 2 notícias de primeiríssima aqui, a primeira ainda não foi anunciada em nenhuma rádio, é que amanhã nós teremos vacinação para 30 anos, Ângelo. Então amanhã abrimos 30 anos, hoje é 31, 30 anos acima, 40 UBSs e nas 4 casas dos idosos. E eu acabei de receber uma notícia aqui antes de entrar na rádio, né, que a nossa licitação da fazenda fotovoltaica, da usina fotovoltaica para gerar energia sustentável para abastecer a cidade, abastecer os prédios públicos, né? Uma empresa participou, né? E agora vamos fazer a análise dos documentos, etc., para ver. Então, muito bom, a gente vai poder comprar mais barato energia e estimular também este tipo de geração de energia. Olha, nós estamos numa crise energética e nós precisamos tomar atitudes para que a nossa cidade tenha as garantias de fornecimento de energia.
Dentro desse tema, eu até ensaiava aqui algumas questões para perguntar ao prefeito Felício Ramuto, que está conosco. Há muita polêmica nestes últimos tempos quando a prefeitura fez o anúncio oficial da sua intenção de instalar termoelétricas na cidade. Quer dizer, a oposição se movimentando, promovendo abaixo-assinado, tentando sensibilizar a opinião pública de que esse não seria o melhor caminho. Então, até de forma didática, prefeito, para que o ouvinte da CBN possa entender, o que é uma termoelétrica e, do ponto de vista de São José, até que ponto ela vai ser importante para o município?
Olha, primeiro deixar claro, né? Termoelétrica é um termo genérico. Para a gente ser ainda mais específico, o que nós estamos abrindo a possibilidade de atrair para a cidade é uma usina de geração de energia com gás natural. Termoelétrica pode ser a carvão, pode ser a diesel, é bem específico o nosso objetivo. É autorizar no futuro uma empresa que queira, não temos nenhuma ainda, implementar uma usina desse tipo de geração de energia com gás natural na nossa cidade. É claro que quando ela aparecer, ela vai ter que seguir todos os ritos ambientais, audiências públicas, CETESB, tem que ter os equipamentos de acordo com o que exige. Então não é este momento. Este momento é apenas a possibilidade de ter uma discussão futura de uma futura empresa. E aí o que eu falo para as pessoas é o seguinte, por exemplo, é muito bacana, imagina você, Ângelo, se a gente trocasse a frota inteira da nossa cidade, um exemplo, por carros elétricos, como a gente fez com a Guarda. Uhum. Imagina, a gente não emitiria CO2, né? A cidade ia ser muito mais limpa. E com que energia você ia abastecer os carros elétricos? Não ia ter energia suficiente. Então nós precisamos também produzir essa energia, já olhar para o futuro. Outra coisa que é muito comum hoje, e todo mundo elogia, os ambientalistas elogiam muito, é não ter papel, eliminar papel. A prefeitura, por exemplo, já não tem papel, é tudo eletrônico, né? Você economiza árvore, não tem papel. Muito bem, e onde ficam todos esses dados? Ficam armazenados em data centers. Data center precisa de o quê? Energia. Então, nós estamos tendo uma mudança de matrizes, né? Que bom não usar papel e poder usar os data centers, mas a gente precisa de energia para ter os data centers. Nós queremos atrair data center para a nossa cidade. Então, é nesse sentido que a prefeitura está propondo uma mudança na lei orgânica para permitir no futuro, caso apareça algum interessado, uma usina de geração de energia de gás natural. E dentro de todas as regras ambientais, que quando aparecer uma, ela vai ter que seguir, vai ter que ter audiência pública, vai ter que mostrar se polui, se não polui. Então, eu estou muito tranquilo de fazer a coisa certa, olhando para o futuro da cidade. Eu gostaria de ver qualquer um desses que você é contra viver 2 meses sem energia, por exemplo. Acho que vai ser difícil, né? Sem geladeira, sem celular, né? Então, nós temos que preparar a cidade para ter uma segurança de energia e acho que trazer uma usina de geração, além de outras atitudes que nós estamos tomando. Então, acabei de falar de uma, que é a usina fotovoltaica. Que bom que a gente também consegue ter geração de energia através do sol. Estamos investindo nisso. Estamos investindo em carro elétrico. A cidade ganhou prêmio da cidade mais arborizada, estamos com o cadastro arbóreo, tudo isso é importante, né? Então a gente tem todo o cuidado e eu estou muito tranquilo, muito seguro de que estou colocando São José olhando para o futuro com esta possibilidade, não é implantação, é uma possibilidade que no futuro pode ser discutida por todos esses mesmos atores que estão querendo antecipar uma discussão que eu não vejo o menor sentido.
É uma ação de governo que passa também por um processo de concessão também?
Não. É só a lei orgânica autoriza. Não,
sim, mas no futuro.
No futuro a empresa vai lá, compra um terreno, é tudo privado. Ah, tá. Tudo privado. Ela compra um terreno, ela implementa, na verdade ela vende a energia para o governo federal. Com 10 anos, 15 anos. E aí com este contrato ela investe com esta possibilidade não, com essa garantia de venda para o governo federal. Você vê agora, com essa escassez de água, nós estamos com problema de energia e as energias térmicas, muito mais poluentes do que gás natural, as de carvão ou as de diesel, estão sendo acionadas. A gás natural, aliás, São José tem também já algumas termoelétricas, e a gente quer legalizar elas, transformando elas para gás natural também, o que vai melhorar a qualidade do ar e não piorar, como alegado aí por esse pessoal.
Bom, em outras palavras, o senhor já colocou que a oposição também tá colocando o carro na frente dos bois, né? Quer dizer, qual seria, por exemplo, a intenção de, nesse momento, fomentar a discussão nesse nível que a oposição está fomentando, quando na verdade é apenas um trabalho de expectativa, prefeito?
Olha, são duas questões que eu tenho que deixar claro. Tem gente que é ambientalista e essa é a linha de pensamento deles, e eles não estão errados, eles estão certos, mas sempre vem os políticos que aproveitam essa oportunidade para fazer política partidária, para pensar em eleição,
para tirar uma casquinha,
né? Mas eu respeito muito os ambientalistas da cidade, esse movimento ambiental. Acho que é importante a gente ter também este outro lado sendo. Na verdade, viver hoje é impactar ambientalmente. Todos nós, né, quando você acorda, você já impacta o dia a dia ambientalmente. Mas o senhor já tem feito uma grande lição de casa com todas as ações que nós fizemos, eu acabei de citar aqui, né, de melhoria. Aliás, nós, de 2000, na última análise de 2019, a qualidade de ozônio da cidade, que era um problema, deixou de ser, né, na própria análise da CETESB, nos dados da CETESB. Então, eu estou muito seguro de que a gente tem a possibilidade de uma usina de geração de energia com gás natural, né, garante a geração de energia para as ações futuras do nosso país. Nosso país, se a economia aquecer, e tudo indica que vai aquecer, vai faltar energia para as indústrias. Então, eu, como homem, gestor público, agente público, tem que apontar caminhos, e acho que esse é um bom caminho.
Participação ao vivo do prefeito de São José, Felício Ramuti, do PSDB, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Vale, como convidado especial na manhã desta segunda-feira. Prefeito, o Jornal Vale, que de uns tempos a esta parte tem sido nosso parceiro aqui do jornalismo da CBN, tem publicado seguidamente reportagens atribuindo a um suposto atraso a obra de construção da linha verde aqui em São José. Há, de fato, este atraso? E, se sim, por que isso está ocorrendo?
Olha, nos últimos meses, no último ano, eu quero ver alguém que fez uma obra dentro da sua casa que não atrasou. É natural, né? Que bom, né? Sinal que a gente faz, né? Pior é que a cidade, como era antigamente, em outras gestões passadas, na gestão passada, que nem obra tinha, né? O máximo que fizeram foi uma obra lá na Avenida 9 de Julho. Então, eu tenho o maior prazer de continuar executando obras, e se elas estiverem atrasadas, assumir os seus atrasos, dizer quais são os motivos e continuar entregando as melhorias para a população de São José. Fazer obras como a Via Cambuí, como o Arco da Inovação, a Ligação Evangélicos com as Salinas, como o Túnel do Gás, e não atrasar, eu gostaria que eles soubessem qual cidade fez isso. Óbvio que o ideal é que não atrasasse, mas nos últimos meses, por exemplo, a gente teve dificuldade de materiais, dificuldade de compra de ferro, dificuldade de compra de cimento, né? Então eu estou muito tranquilo que, se atrasar, é um pouco e está dentro do cronograma, porque a entrega original era outubro, eu acho que, e até final de dezembro a gente consegue entregar a linha verde, que é uma obra transformadora. Aliás, para lembrar esta mesma, o jornal e a oposição, né? E aí eu vou dizer para você, tinha duas coisas que eu recebi na campanha, Ângelo. Você me estimula a falar essas coisas, tá vendo? Duas coisas que eu recebi na campanha. Eu recebi uma carta né, de todos os candidatos, que o pessoal esquece, né? Da oposição, muitos deles que estão aí, né? E a carta me pedia várias coisas, e entre elas duas coisas: que eu parasse a obra da linha verde, que eu nem licitasse por causa da pandemia. Então, se dependesse dessa turma aí, não tinha nem linha verde. E construísse um hospital de campanha, daqueles de barraca, né? Não fiz nenhuma das duas coisas, ainda bem, né? Então, os candidatos todos defendiam essas duas coisas, e obviamente eu levei adiante a linha verde. Ela estaria, se eu fosse seguir o conselho dessa turma, nem linha verde existiria hoje.
O hospital de campanha, por exemplo, convenhamos, ele se tornou não só algo perene para São José.
O hospital de retaguarda.
De retaguarda, exatamente. com a cara de hospital de campanha lá atrás, no começo, né? Com, pelo menos era o que se falava no comecinho, depois ele veio como hospital de retaguarda, e mais do que isso, além de perene, ele se tornou um exemplo. Aí vários municípios têm procurado São José para saber como é que São José fez se fez num tempo tão curto, né, prefeito?
É verdade. O hospital de campanha, como eu chamo, era aquele de barraca, que montaram estádio de futebol, é isso que eles queriam. Eu sempre dizia que não. Todo o investimento, e o investimento, apesar de aparecer do hospital de retaguarda, o maior investimento foi dentro do hospital municipal. Nós criamos várias novas alas no hospital municipal, readequamos a estrutura, e todo o dinheiro, eu sempre disse que todo o dinheiro eu iria investir naquilo que ficaria para a cidade. Depois, quando o hospital começou a ficar pequeno, era a hora de construir uma nova estrutura, e aí surgiu o hospital de retaguarda também, definitivo, onde a gente vai transformar no futuro no novo pronto-socorro do hospital municipal.
Quanto é que ele custou e quanto é que a prefeitura tirou do bolso para esse hospital de retaguarda, prefeito?
Foram 12 milhões, 8 milhões da iniciativa privada e 4 milhões da prefeitura. Também foi muito legal isso, porque foi uma parceria com a sociedade civil que deu muito orgulho para quem participou e para nós, porque isso mostra a credibilidade do governo ao atrair essas empresas.
Quem fez o hospital foi empresa privada, né? Eu me lembro que nós estivemos inclusive na solenidade de lançamento da obra, né? E há sim um trabalho de acompanhamento, de monitoramento periódico em relação à sua estrutura, à sua conservação, tudo sim, isso está previsto em contrato?
Tá, não. As garantias são as mesmas de qualquer tradicional, obra. 5 anos de garantia, mas não tem dado zero problema. Inclusive, ele acabou viralizando quase um ano depois de pronto, né? Que começou a sair na internet, todo mundo recebeu. Eu até tenho uns prefeitos que até brincam comigo, né? Falam assim: Felício, eu sou da Frente Nacional de Prefeitos, aliás, amanhã estarei com o Paulo Guedes, representando a Frente Nacional de Prefeitos, levando algumas demandas lá em Brasília, junto com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Eu sou vice-presidente de mobilidade, e vou levar algumas demandas lá para o Paulo Guedes, nosso ministro. E eu encontro com muitos prefeitos, eles brincam, né, comigo e falam assim: Felício, esse seu vídeo ali do hospital me arrumou dois problemas, porque os meus inimigos mandam para mim dizendo que eu sou incompetente, e meus amigos mandam dizendo: por que você não faz o igual? Então realmente viralizou, mas mais de um ano depois, muita gente vai visitar lá e você vê, ele está em excelente estado de conservação, além de prestar um grande serviço para a cidade.
Sobre mobilidade, São José hoje coloca para rodar 20 novos ônibus incorporados ao serviço de transporte público de passageiros aqui na cidade. E a licitação, no que diz respeito a esse novo modelo do transporte coletivo aqui em São José, e que pé está?
Então, Ângelo, agora antes de subir, né, tinha uma senhora que trabalha aqui, uma moça que me encontrou no elevador, e ela falou: prefeito, sou lá da Zona Leste e os ônibus estão cheios lá, né? Dá um jeito nisso para mim e tal. Eu pedi um pouco de paciência a ela, que a partir de janeiro isso estaria transformado com um novo modelo de transporte público, né? E, então, eu escuto algumas críticas pontuais, a gente procura agir. Ela mora ali no Detroit, que ela falou para mim, falou até o número da linha. O que a gente está muito contente é: já tivemos uma empresa que participou do lote número 1, né, que é a Itapemirim, né, isso deixou a gente muito contente. Então a Itapemirim agora tem as fases de documentação, né, para habilitação, tudo mais, já passou por uma fase, tem a segunda fase, e agora vamos publicar o segundo lote, na sequência da homologação da Itapemirim, e a gente agora tem certeza que com a vinda da Itapemirim, outras empresas se interessarão. Porque tem muito disso, viu, Ângelo? É meio velado, mas tem muito nesse mercado de transporte público. Aquele negócio: não vai naquela cidade lá que já está tudo combinado, já está tudo certo, as empresas que estão é as que vão ficar. E quando vem uma empresa de fora e participa, mostra para o mercado que aquela história não é verdade, né? Então, a Itapemirim que veio, se apresentou, e a gente ficou muito contente, que é uma grande empresa, agora provavelmente vai abrir possibilidade para novas empresas, ou até mesmo as que estão aqui, que possam, uma delas, porque agora só tem um lote, dar o lance pelo segundo lote agora da licitação. Então nós vamos ter em janeiro um sistema totalmente novo, do jeito que a cidade merece.
Participação ao vivo do prefeito Felício Ramute, convidado especial aqui nos estúdios da CBN Vale, 10h34. Lembrando que a imunização contra a Covid-19 continua nesta segunda-feira aqui em São José. E tem como público-alvo pessoas de 31 anos e quem precisa completar o esquema vacinal com a segunda dose. Essas pessoas devem se dirigir até as UBS Resolve, Casas do Idoso, até às 5 da tarde, para receberem a vacinação. Os documentos obrigatórios são uma identificação oficial com foto que tenha CPF e um comprovante de residência na cidade em nome da pessoa que será vacinada. Quem vai receber a segunda dose pode procurar as casas do idoso até às 17 horas, o CEF no sistema drive-thru até às 12 horas e o colégio Tablô até às 19 horas. Para aqueles que tomaram o imunizante da AstraZeneca, há também a opção de ir em qualquer UBS Resolve. É preciso levar a carteirinha com anotação da primeira dose em São José, além dos documentos obrigatórios para receber a vacinação. Lembrando que o prefeito já teve a oportunidade de confirmar, amanhã faixa dos 30 anos, né, prefeito?
Acima, sempre lembrando, hoje é 31 e acima, né? Ou seja, quem não se vacinou e tem mais de 31 anos hoje pode ir. E amanhã, 30 anos e acima.
Quer dizer, a vacinação ela ganhou contornos de um ritmo bem interessante, bem acelerado se compararmos com aquilo que se fazia anteriormente aqui em São José, né?
Sem dúvida. Então, está chegando mais vacinas, a gente consegue, assim que chega, já levar para o braço das pessoas e seguir diante. E a expectativa é muito boa da chegada de cada vez mais vacinas e a gente avançar logo. São José, entre as maiores cidades do estado, é a que está mais adiantada.
Melhorou um pouquinho a relação com o governo do estado no que diz respeito à destinação de doses de vacina aqui para a região, especialmente para São José, prefeito?
Olha, eu não sei da região. Aqui a gente nunca teve, assim, grandes problemas, até porque a gente conseguiu se virar bem com aquilo que a gente recebia. Por isso que a gente conseguiu antecipar sempre em relação ao próprio estado. Então, parece que outras cidades da região ainda têm problema.
Prefeito, o senhor não desliga nunca?
Não, inclusive estou ligado aqui que a Patriane, grande construtora que nós atraímos aqui para a cidade, e gostei de saber que é patrocinador aqui, Walter Patriani, o cara vende bem e tá fazendo um grande prédio ali na Vila Ema. Não, tô ali sempre ligado,
Deixa eu só justificar essa minha pergunta pro ouvinte, porque às vezes ele não entende a piada, né? Eu aprendi no rádio assim que às vezes você não pode contar uma piada sem que o ouvinte entenda daquilo que você tá falando. É que o prefeito fica o tempo inteiro no celular, monitorando as mensagens que chegam. Um gestor burocrático ao extremo numa cidade como São José não daria certo, né, prefeito?
Ah, não. A parte que eu menos gosto é da burocracia. Tem um grande time que trabalha muito bem, né, que cuida dessa parte. Eu gosto de estar na rua, olhando cada cantinho da cidade, aprendendo com as pessoas. Agora, por exemplo, eu estava lá na fila da vacinação, aqui na Casa do Idoso Centro, e aí uma senhora já veio falar para mim sobre colocar um semáforo ali na Lineu de Moura. Como eu conheço ali, né, e outra pessoa ficou escutando, eu falei, não, ali onde tem aquela curva e tal, não, eu estou há 8 anos pedindo, eu falei, olha, ali é difícil mesmo, não adianta eu ficar prometendo para a senhora que vai ter semáforo. Na verdade, assim, se a gente botar semáforo em todo lugar que a população pede, a gente não ia andar na cidade, né? Então eu estava explicando para ela que ali tem a rotatória, né? E aí uma outra pessoa falou, ô, prefeito, você conhece bem? Eu falei, eu gosto de estar. E aí a gente escuta as pessoas e às vezes tem as ideias que são importantes, boas, que a gente pode implementar. E a internet, né, que você citou, as redes sociais também ajudam nisso, e assim as rádios, a imprensa, quem faz esse trabalho que ajuda a gente a construir a cidade que a gente quer. Por isso que a gente tem que estar sempre atento. Estar na rua é poder estar com... Eu venho da área de vendas, né, do balcão da lojinha, e a gente escutar a pessoa é a melhor forma de a gente fazer uma boa venda. Então eu gosto de estar andando pela cidade.
Na próxima terça-feira, São José completa 254 anos de vida, né? Dia 27 de julho é o dia do aniversário de São José. E circunstancialmente, em função da pandemia de Covid-19, há um misto de frustração ou de conformismo com o fato de a programação não ser aquela em que, no passado, se poderia oferecer muita coisa para a população, presencialmente falando, prefeito?
Olha, acho que é um momento de transição, né? Então, nós vamos ter algumas atrações, vamos ter os nossos artistas espalhados em vários locais da cidade, presencialmente, com pequenas apresentações, não aquela que é acumular gente, né? Em feiras, parques, praças, vamos prestigiar a arte neste período de aniversário da cidade. Vamos ter um show aéreo, né? Também no dia do aniversário, onde a gente fala que é na região central, porque o nosso objetivo não é acumular pessoas para que elas assistam, e vamos ter atividades virtuais que a Fundação Cultural também vai oferecer. E hoje, como eu estou contando só novidade aqui para você, eu vou falar uma meia novidade. E talvez nós tenhamos aí um grande show tecnológico na noite da segunda-feira e na noite da terça-feira. Estamos vendo ainda essa possibilidade, vai ser um show inédito, tecnológico. Estou aguardando uma confirmação para a gente poder confirmar essa possibilidade de ter uma coisa inédita na cidade, presencial, não para atrair as pessoas, mas que as pessoas vão poder observar das suas casas, em alguns bairros, etc. É uma coisa interessante. Então, contei meia novidade aqui.
Mas é um show assim a partir da região central aqui de São José.
Sempre próximo da região central.
Tá. Prefeito, a Letícia Porto Belasques nos escreve aqui na rede social Facebook, na página da CBN Vale. Ela está perguntando: o Pró-Trabalho vai ter inscrições esse ano?
Então, nós estamos terminando de chamar as pessoas que estão na fila do Pró-Trabalho. Até o final do ano nós vamos fazer, sim, uma nova chamada para o Pró-Trabalho, credenciamentos de pessoas que possam se inscrever. O Pró-Trabalho é um grande programa social da Prefeitura, beneficiando mais de 2.000 pessoas, com uma bolsa de R$1.000 por mês. Eles ajudam a cuidar da cidade, seja na área externa ou em serviços administrativos, recebem vale alimentação, seguro, vale transporte e treinamento um dia obrigatório, eles fazem capacitação. Então é um programa que já colocou muita gente no mercado de trabalho. Esse dia eu estava, por exemplo, no Colinas ali e tinha uma moça da segurança, né, lendo a temperatura na entrada, e ela falou: prefeito, eu fui do Pró-Trabalho, um programa muito bacana, agora consegui. E esse é o objetivo do Pró-Trabalho, que as pessoas entrem e saiam e abram lugar para novas pessoas. Então nós vamos agora ter novas inscrições, estamos ainda chamando inscritos, mas provavelmente até o final do ano, com certeza, teremos sim um novo processo de inscrição para o Pró-Trabalho.
Muito bem, nós já estamos nos encaminhando aqui para o encerramento da conversa com o prefeito de São José. Eu tenho duas questões que dizem respeito à política, às eleições do ano que vem. A primeira delas, e ganhou contornos aí de uma polêmica nestes últimos tempos, a partir de declarações do presidente Bolsonaro, temendo fraude com a votação por urna eletrônica e pedindo a volta do voto impresso no país. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto?
Uma confusão. Eu acho que nada foi provado. Eu tenho total confiança nas urnas eletrônicas. São as urnas que me elegeram por 2 vezes e as urnas que elegeram o Bolsonaro por 300 vezes, sei lá eu quantas vezes ele já foi candidato, e me causa estranheza, né? Ele fazer esse tipo de colocação, alimenta, né, uma discussão. Ao contrário, o Brasil é uma das coisas que o Brasil é exemplo, né? É na rapidez dos resultados eleitorais, é na seriedade dos resultados, e parece que a gente quer andar para trás, dar um passo para trás. Acho um caminho errado.
Então, e dentro desse panorama, muita gente trabalha com a possibilidade de que, se o Bolsonaro não for reeleito, o país possa ser de novo comandado pelo PT com a volta do ex-presidente Lula. Qual é a sua opinião sobre isso, prefeito?
Olha, aí também a minha opinião é muito clara, eu nunca fico em cima do muro, né? Aqui a gente teve o desprazer de ter governo petista recentemente, né? E é um desastre. Eu falo que é uma franquia, né? Onde os projetos vêm de fora, os funcionários vêm de fora, né? E os fornecedores vêm de fora. É uma grande franquia voltada a esvaziar o patrimônio público em detrimento de beneficiar pessoas, né? Ou o partido, né? E isso já se mostrou aqui, se mostrou no país. Então eu acho um grande retrocesso pensar em eleger o PT, seja para o estado de São Paulo ou seja para o país. Então eu acho terrível poder imaginar que a população quer ver esse retrocesso. Não acredito que o estado de São Paulo vai dar esse exemplo para o país, não. Eu acho que no estado de São Paulo vai se mostrar que existem outras possibilidades que não seja o PT. Eu fui claro, né? Quando eu, na outra eleição, eu votei no Geraldo Alckmin, e depois, quando ficou entre o Lula e o Bolsonaro, eu fiz uma declaração pública, sim, eu não fico em cima do muro, dizendo que a minha escolha era o Geraldo Alckmin. E aí, no segundo turno, não é a escolha, é a opção. E aí a minha opção foi o Bolsonaro, né? Eu não trabalho com hipóteses, mas se acontecer de novo esse segundo turno desse jeito, eu já sei qual é a minha opção, eu não vou mudar, não, né? A opção, a escolha, eu vou esperar o cenário, né, se consolidar, ver se temos outros candidatos, outras vias de candidatos para que a gente possa, para que eu possa fazer a minha escolha. E quando eu tiver uma opção no segundo turno, se for essa, espero que não seja, espero que a gente tenha mais possibilidades para o segundo turno.
A sua escolha em primeiro turno seria um candidato do PSDB, seja seja ele quem for?
Olha, a minha escolha, eu quero ver como vai ser esse cenário. A gente não sabe o que está acontecendo em relação à consolidação das prévias do PSDB. Então vamos esperar se consolidar os candidatos. Eu também tenho dito, e eu vou mais uma vez aqui dizer, que dentro do PSDB esse é o momento que eu me encontro mais insatisfeito ao longo de toda a história do partido. Quando a gente vê uma declaração do Fernando Henrique a favor do Lula, né? Quando a gente vê um partido que no estado de São Paulo cada vez mais tem cara de ter um dono, né? Isso o PSDB nunca teve, tudo isso traz uma certa insatisfação. Eu costumo dizer que não sou eu que acho que estou querendo sair do PSDB, é o PSDB que está saindo de mim, né? Mas por enquanto eu vou continuar observando como esse cenário político vai se consolidar.
Bom, é evidente que qualquer declaração que um prefeito do nível do prefeito Felício, de uma cidade do nível de São José, ganhe repercussão, ainda mais uma declaração com essas proporções. Mas assim, ficou só naquilo que o senhor falou, nesse seu sentimento, ou alguém do PSDB, da cúpula do PSDB, já encostou no Felício? Não, não é bem assim, vamos conversar, vamos tentar acertar, ajustar as coisas, ou isso ainda não se desenvolveu dessa forma?
Não, eu acho que não é algo assim individual. Eu tenho conversado com muitos integrantes do nosso PSDB de São José, e é um sentimento parecido, né, de outros integrantes,
por
até históricos.
É uma coisa mais local.
Local, então. Local, né? A local, é claro, ela passa a ser pública quando eu sou perguntado. Sim. E acabo expondo, mas não tenho este interesse. A gente sempre teve um time aqui do PSDB muito consolidado, muito forte, né? Emanuel, Cury, todas as nossas lideranças, o Anderson agora, né? Eu escuto muito os nossos, né? O nosso time, desde os mais antigos, e eu percebo esse mesmo sentimento também por parte dessas pessoas. Então nós estamos atentos para ver como vai se consolidar o cenário político nos próximos meses e no próximo ano.
Como é que o senhor enxerga, por exemplo, a disputa que o PSDB certamente vai ter no estado de São Paulo para a definição do nome candidato ao governo no ano que vem, que num primeiro momento parece ser o vice Rodrigo Garcia, até porque ele deixou o DEM para se filiar ao PSDB, supostamente com essa intenção, ou até mesmo com a volta do ex-governador Geraldo Alckmin?
Então, nós já tivemos 3 vezes aqui em São José. O Geraldo Alckmin já esteve com a gente, comigo, com o Emanuel, com o Cury, por várias vezes. Geraldo Alckmin, um homem íntegro, né? E a gente percebe aí que houve essa movimentação, né, de filiar o vice-governador Rodrigo Garcia para que ele possa sair candidato, né? Muito mais com a intenção de que o Geraldo feche as portas. Eu não acredito que o Geraldo vá participar de uma prévia no PSDB. Acho que o caminho cada vez mais se consolida da saída. Existe um forte movimento em relação ao PSD, é verdade. Uhum. Eu já estive conversando, inclusive, com o Gilberto Kassab sobre isso, né? Existe um forte caminho mas o Geraldo resiste sempre porque ele tem um carinho. Ele é a ficha número 7, né, do PSDB, e ele tem um carinho. Eu, Eduardo Cury, Emanuel, sempre trabalhamos em conjunto, e todos os movimentos políticos e decisões serão tomadas de forma conjunta. É assim que a gente conseguiu fazer com que a cidade avançasse politicamente e tivesse paz política. É assim que a gente continua. Eu, agora Anderson, Cury e Emanuel, vamos conversar muito sobre isso e ver quais são os caminhos.
Então, mas assim, o programa está terminando, prefeito, foi um programa assim cheio de novidades. Essa conversa com o Kassab foi no nível deste grupo migrar para o PSD ou foi sobre o Geraldo Alckmin?
Foi sobre o Geraldo Alckmin, foi também convidando com a vinda do Geraldo. Aí ele conversou comigo, não conversou com o grupo. Sim. Mas como eu disse, eu não tomo nenhuma decisão sozinha, né? Eu sempre vou tomar decisões políticas e de futuro conversando com o Cury, com o Emanuel, com o Anderson. Nós somos um grande time e assim a gente conseguiu consolidar a cidade, diferente de que outras cidades, né? Que o sucessor briga com o sucedido e aquela rolo aqui, graças a Deus a gente tem orgulho. Eu tenho orgulho do deputado federal Cury, que agora votou contra também o aumento do fundo eleitoral, né? Tenho orgulho do Emanuel e da história do que ele fez, e do vice Anderson, que foi meu coordenador de campanha, meu braço direito, enfim. E a gente tem que continuar trabalhando junto, que é o melhor, assim é o melhor para a cidade.
E só para a gente deixar pontuado, as eleições gerais do ano que vem, elas representam para o Felipe, para o Felício Ramuti, só uma oportunidade de cidadão votar, ou há algo mais em relação às eleições?
Não, é claro que quando...
Sem candidatura.
É claro que quando você é prefeito, reeleito, né, ela passa a ter um significado ainda maior, né, de futuro, que possa vir a acontecer, mas por enquanto é este time, não o Felício, continua observando o cenário do que vai acontecer.
Sim, mas o senhor participa dela só como eleitor?
Sim, hoje.
Só como eleitor?
Sim, sim, hoje como eleitor. O meu foco hoje é cuidar da cidade, né? É esse que é o objetivo. Né? O que vai acontecer no futuro não dá para a gente conseguir antecipar nada, seja para 2022, 2024, seja o que for. Né? Uma coisa eu sei, e tem muito claro, porque é o nosso jeito de fazer política. Uma vez prefeito, missão cumprida, nunca mais prefeito. Assim foi com o Emanuel, assim foi com o Cury, e assim será comigo quando completar esse ciclo.
Bacana. Ficou faltando mais alguma coisa, prefeito?
Acho que não.
Podemos ir embora, não?
Não, opa, acho que foram bastante muitas informações sobre a cidade e sobre política através da CBN. Essa é a prestação de serviço, do bom jornalismo, onde a gente procura levar informação e também trazer aí as dúvidas e sugestões da população. Obrigado pela oportunidade.
Você sabe que depois desse. Nós estamos ainda dentro da pandemia, mas agora com uma razoável flexibilização nas relações, né? Aos pouquinhos a gente está retomando, inclusive, as entrevistas ao vivo. O prefeito de São José é o primeiro que volta ao vivo aqui nos estúdios.
Opa.
Depois da inauguração da rádio no dia 16 de novembro do ano passado.
É verdade, onde eu estive aqui também. Isso. Bacana, é bom estar aqui. E você, amanhã é 30 anos, já pode se vacinar, chegou na sua idade.
Chegou, tá. Graças a Deus. Obrigado, viu, prefeito?
Um abraço.
Grande abraço. Obrigado pela presença, a participação do Felício Ramute, prefeito de São José, convidado especial do CBN Vale, primeira edição desta segunda-feira.